ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior e Carol Linden.
Esse simpático som pop rock da banda Vista Grossa, que a gente começa o nosso programa dessa tarde de sexta-feira. Boa tarde, gente. Fim de semana chegou, né? Tá chegando aí, vai ser um fim de semana bacana, se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser bacana. E a gente tá começando mais um Feijoada Completa nessa sexta-feira, 24 de novembro de 2017. E aí, com a gente aqui de volta hoje, Carol Linden na bancada do Feijoada. Bem-vinda de volta.
Oi.
Oi.
Tudo bom?
Tudo jóia?
Eu só queria que você me esclarecesse uma coisa sobre essa banda Vista Grossa. Eles vêm de onde mesmo, hein?
Ah, sim, claro, claro.
Não, só pra saber.
Ela não é bairrista, assim como eu também não sou. Né? Uhum. Banda Vista Grossa vem do Rio de Janeiro.
Ó, oh, gente, oh, olha. Ele ia omitir essa informação, só não. Isso.
Jamais faria uma coisa dessas. Ainda mais na sua presença, né? Ah. Representante ilustre desse belíssimo estado do Brasil. É, bacana demais. Vamos ver um pouquinho aí do Vista Grossa.
Eu só vivo se for por você. 24 horas do meu dia é pouco pra te descrever.
A guitarra de Júlio Ribeiro, o contrabaixo de Luiz Otávio, os teclados do Wanderson e o vocal do Daniel e a bateria do Johnny Kepler. Essa turma toda fazendo um som muito bacana e é um som pop rock, romântico. É, como aliás, hoje em dia, até pouco, né? Não se vê muito esse tipo de banda com esse som que lembra aquele, digamos assim, inspirado no som do Roupa Nova, digamos assim, dessas bandas mais românticas dos anos 80, 90, né? E, bom, tá aí, um trabalho bacana, estreando aí já nas mídias sociais e também nas plataformas digitais, o som do Vista Grossa. Então, é muito curioso, porque a banda é formada por 4 integrantes que têm deficiência visual e apenas o Daniel, que é o vocalista da banda, é o que enxerga normalmente. Eu costumo brincar dizendo que em terra de cego, quem tem olho é escravo, não é rei. Sabia, Carolina?
A sua piadinha foi infame.
Infame, mas ela é boa. Eu sei que as pessoas que não sabem que eu também não tem lá uma visão, né? Aquela coisa toda, vão achar estranho. Mas, gente, é uma brincadeira que a gente faz. E o pessoal que é deficiente visual tem o hábito de fazer essa brincadeira. Quem terra de ser aqui em teoria é escravo, porque ó, tem que saber qual é a nota do dinheiro, tem que ler a placa pra saber se tá na rua certa. Então, teoria sofre, tem que trabalhar pro cérebro.
E tem que torcer para o governo transformar o nosso país em mais acessível.
Mais acessível, com toda certeza. É, isso aí é uma reivindicação e uma constante na vida das pessoas cegas e, de pessoas com deficiência de um modo geral, né? É muito importante essa questão da acessibilidade. Inclusive, tem uma canção que nós vamos ouvir no finalzinho do programa que eles falam sobre os postes nas calçadas. O próprio pessoal fazendo uma alusão aí à deficiência deles da música que eles fazem. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre a questão dos idosos no mercado de trabalho. A gente até comentou aqui no jornal Câmara Notícia no finalzinho, né? Sobre essa questão aí da importância de se ter políticas de incentivo, de apoio, para que pessoas que têm mais de 60 anos possam estar inseridas no mercado. Com essa perspectiva de reforma da Previdência, em que a aposentadoria vai ficar mais tardia, né? Naturalmente, vai haver essa necessidade. O Brasil está envelhecendo, a média de idade da população está ficando mais alta e é um assunto importantíssimo. Então, nós vamos tratar dele hoje no nosso Feijoada Completa. Mas tem outros assuntos importantes aí que a gente vai saber com a Carol agora, quais são os destaques do programa de hoje, porque tem mais assunto quente, célula-tronco, tem Vista Grossa, tem muita coisa bacana. Vamos lá saber os destaques do programa de hoje com a Carol Linden, carioca.
As pesquisas com célula-tronco e suas aplicações na medicina no Brasil. Vamos tratar desse assunto no programa de hoje. No quadro Bolso do Cidadão, vamos dar continuidade à série com as 5 perguntas mais importantes que tratam de investimentos. Festas de Ano Novo. No quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães dá dicas sobre programação para o Réveillon. A Câmara dos Deputados lançou a conta no Instagram. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, vamos saber como anda o acesso a mais esse canal de divulgação da casa. No nosso Caldo Cultural, uma entrevista com o vocalista da banda pop carioca Vista Grossa. Detalhe, como o Edson falou, 4 dos 5 integrantes da banda têm deficiência visual. E o nosso tempero musical de hoje fica justamente por conta do Vista Grossa, numa canção que reclama dos postes mal colocados nas calçadas, verdadeiras armadilhas para quem não enxerga, né, Edson?
Com toda certeza.
Dias melhores virão, com toda certeza virão. Não quero uma simples paixão, quero entregar meu coração pra quem sabe amar.
Muito bem, estamos aí com Vista Grossa, mais uma canção, Dias Melhores, essa canção também desse disco, né? Que acaba de ser lançado. Aliás, o disco tem o mesmo nome da banda, né? O álbum chama-se Vista Grossa. Bom, as comissões, vamos falar então agora sobre o nosso primeiro tema de hoje, né? As comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa, também a de administração, trabalho, administração e serviço público, e a comissão de legislação participativa promoveram nesta semana um seminário, né, um debate sobre a questão da inserção e a manutenção do idoso no mercado de trabalho. A gente está falando aí de pessoas com mais de 60 anos, né? São discussões importantes porque, como a gente mencionou no início, a reforma da Previdência está aí, a média de idade da pessoa, dos brasileiros, está aumentando, então você tem pessoas que podem, né, se beneficiar de políticas dessa natureza, uma vez que podem conseguir continuar trabalhando, até porque a gente sabe, né, gente, aposentadoria, por mais que a gente discuta aí, é claro que todo mundo tem que ter o direito de se aposentar e tudo, mas quando a pessoa tem condição, intelecto, capacidade para continuar trabalhando, é uma coisa bacana. Então, acho que essas políticas são importantes, né? E a gente vai tratar um pouquinho desse tema, né? Da necessidade dessas políticas de inserção do idoso no mercado de trabalho. A nossa primeira entrevistada é a deputada Carmen Zanotto, que ela é do PPS de Santa Catarina. Ela é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara e está participando hoje também, né, nessa sexta-feira, de um debate, né, em Laje, na cidade de Laje, em Santa Catarina, e justamente discutindo sobre os direitos dos idosos, o tema do evento, exatamente os novos olhares sobre a questão da pessoa idosa. Deputada Carmen Zanotto, boa tarde para a senhora, prazer falar com a senhora aqui mais uma vez no nosso programa, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando no nosso programa Feijoada Completa.
Boa tarde, nós estamos deputada. Aqui...
Tudo bem, Carol? Nós estamos aqui no município de Lages, que é a minha cidade de domicílio, e estamos também com a deputada Leandre Dal Ponte, que é do PV do Paraná, nesta reunião, seminário, que é organizado pela nossa Comissão dos Direitos das Pessoas Idosas, de idoso, onde a Rafaela também, a nossa secretária executiva da comissão, está aqui conosco, exatamente discutindo com os conselheiros de saúde, dos conselheiros do idoso, com a sociedade civil organizada, com os gestores da assistência social, o momento que nós estamos vivendo, em especial as garantias que os idosos têm a partir da legislação brasileira, a partir do Estatuto do Idoso, e como esses direitos estão se consolidando. O tema que vocês nos apresentam está focado diretamente nessa questão, em especial no momento, como vocês já bem falaram, que é a questão que se discute no país, a reforma da Previdência e como manter a pessoa com mais idade no mercado de trabalho ou reinseri-la.
Pois é, deputada, na sua avaliação, que quadro a gente tem hoje, né, em relação a esse aspecto do idoso no mercado de trabalho? E o que é preciso fazer? Porque, assim, uma das coisas que a gente sabe, Por que ele não é aproveitado? A gente tem, por exemplo, empresas enfim, pessoas com capacidade, né, intelectual excelente, com capacidade laboral plena, muitas vezes, aos 60, 65 anos, que estão bem. De repente, essas pessoas não são admitidas, porque a pessoa está mais velha, etc. O que é preciso fazer para que essas pessoas tenham essa oportunidade, hein, deputado?
Primeiro, nós precisamos romper a barreira do preconceito, de que quem já teve um ciclo de vida laboral, que já se aposentou, não tem mais habilidades e capacidades para continuar ou ser reinserido no mercado de trabalho. Então, a barreira do preconceito a gente precisa romper, porque o idoso tem muito, efetivamente, para ensinar, inclusive para nós mais jovens, que a gente tem que aperfeiçoar se apropriar dessas experiências e desse conhecimento dos idosos. Uhum. Segundo, quando a gente vive um momento de crise econômica com desemprego, normalmente são para aqueles que estão no mercado de trabalho numa faixa etária mais avançada, que são os primeiros a serem excluídos do mercado de trabalho por alguma deficiência em se inserir nas mídias digitais que a gente tem hoje, ou outro tipo de limitação. Mas nós temos que trabalhar por isso, da gente trabalhar, e temos agora, né, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que é uma comissão jovem na nossa casa. Ela foi instituída a partir do ano passado, então ela tem este olhar específico para os nossos idosos no país. Então, essa comissão é de suma importância, porque esse tema se debatia no conjunto dos temas que nós tínhamos na Comissão de Seguridade Social e Família. E todos nós sabemos o quanto os temas da saúde comprometem a jornada da Comissão de Seguridade Social e Família. E agora, com essa comissão, temos mais tempo para nos debruçarmos nas matérias e nos temas com relação à nossa população idosa, que temos que nos preparar cada vez mais, porque nós estamos envelhecendo, a longevidade no país está melhorando, isso é muito bom. Quando a gente vive mais, significa que os indicadores de saúde estão melhorando, os indicadores sociais, uhum. Mas a gente precisa estar preparado para atender essa população com uma nova realidade. Famílias menos numerosas, não se tem mais a cultura de alguém da família ficar em casa cuidando dos nossos idosos. Então nós temos que estar com esse tema permanente na nossa casa, em especial agora que se discute a reforma da Previdência e como ficará a nossa população nessa faixa etária.
Deputada, a senhora mencionou a questão da dificuldade, vamos chamar assim, de inserção no mundo digital, e eu queria levantar também um outro aspecto, que é uma coisa que eu pessoalmente, e acredito que Edson, a senhora, todos já tenhamos visto, até mais do que a gente gostaria, que é o idoso que é demitido para ser trocado por um mais novo com um salário mais baixo. Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa situação e sobre como isso poderia ser revertido.
Também nós temos, na hora que se tem o aumento do desemprego, se tem avaliação daqueles que têm uma faixa salarial maior. Consequentemente, conforme o histórico de cada um na empresa, muitas vezes são as pessoas que estão na faixa etária de 55, 58 ou 50 anos de idade que são substituídos por mais jovens. Com isso, essa pessoa fica com mais dificuldade de retornar ou de conseguir um outro trabalho. Por isso que nós temos que garantir o que está na nossa Constituição, que é não discriminar ninguém, nem pela idade. Então, estarmos atentos aos movimentos que estão acontecendo e mostrar e falar para os conselheiros municipais do idoso, para as instituições que acolhem, mesmo aquelas de longa permanência idoso, as que fazem políticas públicas para os idosos, e os gestores, da importância de se debater isso, inclusive no conjunto das nossas câmaras municipais de vereadores, porque essa é uma pauta que nós precisamos ter, e repito, a partir da nossa comissão do idoso, isso está ficando mais forte no país. E eu tenho o privilégio de estar aqui nesse seminário em Lages com a nossa querida deputada Leandre Dal Ponte, que é líder do PV na Câmara, também membro da nossa comissão, que tem um trabalho bem intenso no Paraná também nesse sentido. Aliás, e é o trabalho com os nossos idosos em cada uma das nossas comunidades.
Aliás, deputada Leandro, que participou também do seminário da primeira infância e que falou com a gente no programa Com a Palavra essa semana, justamente sobre essa questão de primeira infância, que foi um tema importantíssimo também. Agora, deputada Carmen Sanuto, além da questão da consciência, que é extremamente importante, das ações que se possam tomar para buscar a quebra do preconceito, há necessidade também de políticas públicas no sentido de, por exemplo, promover a reciclagem profissional, requalificação e muitas vezes essa questão que é super importante, que é a adequação às novas tecnologias, né? Para que o idoso possa aprender a lidar com novas tecnologias, aqueles que ainda não o fizeram.
Exatamente. Alguns municípios têm, inclusive...
Tem programas nesse sentido,
tem,
né?
Tem programas dessa magnitude. Uhum. Algumas universidades públicas, outras universidades comunitárias também trabalham, e privadas, a questão da educação para idosos. Alguns chamam de universidade da terceira idade, uhum, que é permitir aqueles homens e mulheres que não tiveram a oportunidade, quando jovens e adultos, de estarem no banco escolar, de voltarem a participar deste processo e adquirir os conhecimentos conforme o seu desejo. Então, isso é muito importante para que o idoso se sinta e tenha a oportunidade de, numa fase da vida, recuperar ou fazer aquilo que desejou fazer quando era mais jovem e não teve a oportunidade por questões mesmo de vida, de realidade local, no momento que poderia estar na escola e que não pôde estar.
Agora, existe algum programa hoje, e se não existe, a senhora acha que poderia ser implementado, algum programa de incentivo, alguma coisa do tipo incentivo à permanência no trabalho, uma tentativa aí de manter essa pessoa, né, na empresa e também estimular as empresas a contratarem as pessoas por algum meio, por algum tipo de incentivo fiscal ou coisa do gênero?
Por incentivo fiscal nós temos para a pessoa, que são as cotas para a pessoa com deficiência.
Com deficiência, exato.
Para os idosos nós precisamos aprimorar e implementar este debate, em especial também compreendendo que o ambiente de trabalho muitas vezes precisa ser adequado à mão de obra das pessoas mais idosas. O que significa isso, né? A questão do ruído, da luminosidade do ambiente de trabalho, da acessibilidade, porque quanto a idade vai chegando, a gente tem mais riscos de queda. Uhum. E a gente tem algumas sequelas grandes se a gente não tem, por exemplo, um ambiente de trabalho adequado. Nós temos avançado bastante, e repito, nas políticas públicas no país. A legislação e o Estatuto do Idoso trouxe esse olhar, em uhum, especial as secretarias de assistência social do país trabalham com muita intensidade, por isso nós estamos cuidando com muito carinho a questão do orçamento do Ministério de Assistência Social para que todos os serviços de acolhimento dos nossos idosos funcionem e funcionem na sua plenitude.
Perfeito, deputada Carmen Zanotto. Aliás, é só o fato de a gente ter hoje uma comissão permanente de defesa dos direitos da pessoa idosa, assim como nós temos das pessoas com deficiência e dos direitos da mulher, eu acho que a gente tem avançado muito nesse aspecto, porque é assim, antigamente a gente debatia todos esses assuntos em outras comissões, e aí era assim, era muitas pautas, muitas agendas, muitas demandas, né? Agora não, toda semana a gente tem um debate interessante envolvendo essas políticas públicas e tratando dessas minorias, quer dizer, então eu acho que nisso a gente... Só nisso a gente já avançou muito, né, deputada? É uma coisa
muito
preciosa.
A nossa casa avançou muito com a comissão permanente do direito da pessoa idosa, porque lá a gente trata de todos os temas. Nós tínhamos audiências públicas para discutir a questão das instituições de longa permanência, os nossos asilos. Né? Agora tivemos essa para discutir a inserção e a manutenção no mercado de trabalho, o que lamentavelmente não teve a participação de todos os convidados que foram chamados a partir dos requerimentos, né? Que foram apresentados pelos nossos colegas deputados, em especial a deputada Flávia, que não compareceram, mas que quem esteve lá conosco direto conseguiu mostrar o panorama e a sua leitura.
Sim.
A questão da violência contra o idoso, nós precisamos ter isso na pauta. Nós discutimos numa audiência pública específica a violência patrimonial, que é quando os idosos, por parte dos seus familiares, precisam disponibilizar parte dos seus recursos, do seu contra-cheque, que a gente chama de empréstimo consignado, porque o filho quer, porque a filha quer, ou o neto. Então, fazendo com que esse idoso tenha o seu vencimento no mês reduzido, e com isso pode estar faltando aí, desde uma alimentação com qualidade, material de higiene, porque o seu vencimento fica comprometido.
É complicado.
Então é muito importante. Nossa casa está de parabéns com isso.
Com toda certeza. Deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Deputada, muito obrigado por participar aqui com a gente do Feijoada hoje. É um excelente fim de semana, um ótimo debate aí hoje, né, em Laje, nesse encontro, e que a gente possa cada vez mais buscar soluções, né, e a gente ver realmente a participação do Poder Legislativo, que tem sido muito importante e muito efetiva nesse debate. Muito obrigado e grande abraço para a senhora, deputada.
Obrigada, deputada, não só pela participação, como por todo o trabalho que a senhora tem feito nessa questão da pessoa idosa.
Muito obrigada, forte abraço a vocês e a todos que estão nos acompanhando.
Tá, ótimo, um ótimo fim de semana, grande abraço. Está aí a participação da deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina. Ô, Carol, você assistiu aquele filme O Estagiário?
Não, não assisti.
Olha, assista, o filme é muito bom. É o Robert De Niro e ele é um senhor que vai buscar vaga de estágio. Ele é uma empresa que abre vaga de estágio para idosos. E aí ele vai buscar uma vaga de estágio, ele é um aposentado, uma pessoa que já parou de trabalhar há algum tempo, mas é uma pessoa que tinha sido um grande executivo e tal, só que aí ele começa a dar assessoria para a dona, para a chefona da empresa, e no fim das contas, só que ele vai e faz tudo para ela, começa a trabalhar, etc. No final das contas, ela descobre o enorme potencial que ele tem para ser o que ele sempre foi. Ele é um grande executivo, uma pessoa que tem uma inteligência incrível e que está sendo desperdiçado ali, carregando pasta para lá e para cá e fazendo aquela coisa toda, que poderia dar uma contribuição, não desmerecendo quem carrega a pasta, gente, por favor, não é isso. É que ele tinha uma qualificação e uma experiência profissional como um grande chefe, um grande líder, né? E que poderia ser aproveitada naquela empresa. É muito boa, o debate é bom, sabe? A maneira como o filme coloca a coisa com muita humanidade, vale a pena. Não sei se o nome é exatamente O Estagiário, mas eu acho que é assim, O Estagiário, com o Robert De Niro. Esse filme foi lançado, salvo melhor juiz, há uns 3 anos atrás. Muito, muito bom. Vale a pena.
Esse tema, para mim, é um tema muito delicado, porque eu vi isso em casa.
Uhum.
Né? Eu vi isso com a minha mãe, eu vi isso com meu pai, com a minha madrasta. Quer dizer, eram experiências que, a partir de determinado momento, olha, desculpa, a gente prefere abrir mão da sua experiência para pagar um salário mais baixo.
E
você não consegue um emprego por um salário mais baixo porque as empresas dizem, não, você é qualificado demais.
É, pois é, isso é complicado demais, né? Bom, vamos lá.
Fosse me apaixonar quando percebi, não pude evitar.
Isso aí, gente. Mais um som do Vista Grossa. A gente ouvindo aí mais uma canção. É mais uma dessas belas canções. Essa chama-se Porque Eu Amo Você. É meio romântica total, né? Eu tô comentando aqui com a nossa produtora que o Júlio César Ribeiro, que é o guitarrista da banda, esteve aqui visitando a Rádio Câmara há um tempo atrás, conhecendo aqui os estúdios e tal. Estava em Brasília por ocasião de passar o Natal com a família da esposa dele, e aí esteve aqui com a gente, conversou, enfim, foi um encontro bem bacana. Grande Júlio César, grande guitarrista, aliás, um excelente guitarrista. E, aliás, a banda tem uma turma que toca, uma turma da pesada, toca muito todo o pessoal, realmente. Continuando então o nosso tema sobre a questão da pessoa idosa no mercado de trabalho, né? A nossa segunda entrevista agora é com o Jorge Fernando Valente de Pinho. Ele é professor aposentado do Departamento de Administração da UNB e também é professor e coordenador do curso de gestão pública da faculdade da Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social. Jorge Fernando, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem.
Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Professor, você ouviu possivelmente o comentário da Carol agora no finalzinho da outra entrevista, quando a gente falava justamente sobre essa questão, né, da qualificação de pessoas que são extremamente qualificadas, grandes profissionais, que têm perfeitas condições de estar no mercado de trabalho, mas são substituídas para serem contratadas por pessoas mais jovens que ganham bem menos, né? Como é que o senhor vê esse quadro de hoje em relação à pessoa idosa no mercado de trabalho e o que o senhor acha que pode ser feito para poder mudar essa realidade?
Bom, em termos, você tem dois conjuntos a olhar separadamente. Um, o da pessoal mais qualificado, onde o tempo de serviço, a experiência, etc., vão somando. Geralmente, o declínio, ele é mais físico do que mental. É muito normal que uma pessoa mais velha, como disse a deputada, por exemplo, tenha dificuldades de acessibilidade, etc., tem que ter algum tipo de cuidado um pouco maior, né? Mas em termos mentais, as pessoas que se exercitam mentalmente, etc., e que não têm nenhum tipo de anomalia, de doença, de qualquer coisa dessas, elas podem realmente ajudar muito mais as empresas do que elas conseguem entender e explorar. Ou seja, o salário que eles ganham maior vale cada tostão pela experiência que eles têm. Isso na parte mais alta da esfera, que você estava, inclusive, citando aí o caso do estagiário do Roberto De Niro, né? Bom, então, isso não é muito visto, muito aproveitado, com resquícios ainda de algumas dos YUPs, Young People Executive, etc., que falaram tão alto nas décadas de 80, 90 e tal, e o pessoal ficou mais ou menos fixado nessa ideia de que a juventude traz necessariamente mais empenho, mais capacidade de produzir, etc. É verdade, mas não em todos os ramos, não em todos os casos. O único problema sério para os idosos é a questão da tecnologia, de se atualizar tecnologicamente. Porque senão, realmente eles começam a ficar defasados e deixar de ser úteis em termos de, vamos dizer, participação na vida produtiva da empresa.
Professor, tanto o senhor quanto a deputada mencionaram essa questão da acessibilidade nas empresas. E nos dois casos me ocorreu uma coisa, o preconceito das pessoas mais novas. Quer dizer, independente dessa questão da mobilidade, de tudo, se vai ficar um pouco mais devagar, se vai trabalhar um pouco menos, e aí você já começa os jovens a terem preconceito com isso na convivência e no trabalho com esse profissional.
Bem, uma das coisas mais difíceis para um jovem é imaginar o futuro. Quanto mais imaturo ele é, mais difícil é ele olhar muito longe na frente. Ou seja, o que vai acontecer com ele amanhã. Então, esse tipo de comportamento, muitas vezes, ele gera outras questões ainda mais, vamos dizer, danosas para a organização. Porque no momento em que você entra num embate e sai de uma cooperação para entrar nisso que você falou, né, de eventualmente criticar, achar que não está produzindo tanto, etc., você já está reduzindo o produto, o resultado de um sistema que é maior do que a soma das suas partes. O resultado é maior do que a soma das suas partes. Então, isso aí já é um problema sério. Eu não acredito realmente nessas gerações isso, gerações aquilo. Eu acredito em pessoas não muito bem formadas e que têm um comportamento que não é o adequado para a empresa. E uma falta de políticas nas empresas, políticas de recursos humanos, de gestão de pessoas, no sentido de desenvolvimento, no sentido de crescimento, de carreira, de avaliação, de desempenho, etc.
Agora, professor, o senhor falou da questão da tecnologia. Qual que o senhor acha que é o papel da universidade e também do poder público, né, na questão aí, igual acontece, por exemplo, em alguns casos onde existem coordenadorias específicas dos direitos da pessoa idosa que buscam promover cursos, né, de atualização tecnológica, de requalificação, de reciclagem profissional, e também dentro das universidades. Como é que o senhor avalia o papel dessas duas instituições, tanto do poder público municipal, especialmente, que está mais perto ali, né, como também das universidades, para poder justamente apoiar essas pessoas para que elas possam se atualizar com as novas tecnologias e, de repente, ter o seu potencial profissional ampliado a pleno a partir dessa requalificação e dessa leitura tecnológica?
Bem, eu vejo isso como obrigação do Estado, tá? Sou daqueles que acham que o Estado não pode ser o Estado do mínimo, do serviço mínimo, tá? Eu sou contrário, sou literalmente contrário a isso. Eu acho que o Estado existe como resultado de uma sociedade politicamente organizada. Portanto, a sociedade e o cidadão estão acima do Estado. O Estado existe para servi-los, e não ao contrário, como acontece no Brasil e no país, uhum, de uma maneira geral.
Uhum.
Então, nessa questão, lógico que os estados, municípios e o poder público têm que incentivar escolas, faculdades, cursos livres, sejam públicos ou sejam objeto de iniciativa privada, a produzir esse tipo de alternativa de conhecimento, uhum, para que a grande possibilidade de falha da pessoa mais idosa, da pessoa mais experiente, está na atualização tecnológica. Como avança muito rápido a tecnologia, né, a cada 2, 3 anos você está tendo modificações muito fortes, principalmente na área de informática, de, sim, processamento, de gestão da informação, etc. Esse é o ponto fraco dos idosos.
Uhum.
É o ponto de dificuldade deles. Então, lógico, se você quer ter inserção do idoso, e vai precisar ter. Veja, a Constituição diz que depois de 60 anos a gente é idoso, não é?
Pois é, é o que dizem.
E o próprio governo está dizendo, você não vai se aposentar antes dos 65. Então, fica um certo conflito, não é? Se você percebe que a pessoa com mais idade ainda pode produzir, é preciso criar ela os instrumentos para que ela produza.
É, exatamente. Quer dizer, se a reforma da Previdência vai colocar para mais tarde a aposentadoria, e se a própria média de idade ela vai aumentando, quer dizer, a média de idade vai aumentando, como a expectativa de vida também, é preciso criar instrumentos para que a pessoa possa exercer esse potencial profissional, porque senão a pessoa não vai aposentar, porque não vai ter o tempo de contribuição, porque quando chegar a determinada idade não vai conseguir mais trabalhar, né, professor? Aí tem uma coisa meio paradoxal, né?
É exatamente isso, é um paradoxo, porque a questão da Previdência está sendo toda tratada com um viés contábil. Ela começou com um sistema de capitalização que foi desvirtuado por um sistema de contribuição / benefício, né? E que agora estão chegando à conclusão que não dá para pagar. Mas é preciso ver tudo que foi sacado da conta Previdência nos últimos 30, 40 anos, para verificar quanto estaria hoje, fazer uma estimativa, quanto estaria hoje o bolo se tivesse continuado no processo de capitalização.
Uhum.
Não é?
Uhum,
então, isso aí, outra coisa que vai acontecer também, você está aí vendo todas as tratativas no sentido de estabelecer um teto mínimo. um teto, aliás, um teto máximo para todos, inclusive públicos
e privados.
Contribuintes do INSS.
Uhum.
Ora, eu me aposentei da UNB porque eu tinha completado 70, ia completar 70 anos e ia passar para o regime da Previdência. Uhum. Não vou ter um salário que não é muito bom, pelo menos todos os professores reclamam que não ganham bem, mas nada que se pareça com o segurado do INSS. Então, eu saí da escola. Mas eu sou um exemplo vivo de reinserção no mercado de trabalho. Eu tenho 75 anos. Portanto, eu já devia estar em casa, né? Mas não acho...
De pantufas e pijama, né, professor? Muita gente acha...
Eu não acho que seja uma boa opção.
Não,
eu também
acho.
Eu posso dar aulas, se eu posso ensinar, passar o meu conhecimento, minha experiência, se eu posso coordenar um curso, poxa, por que eu não vou fazer isso?
Aham. Uhum. Com certeza. Agora, felizmente, inclusive, a compulsória foi levada para 75, né, o que fez com que ministros, os próprios ministros supremos, por exemplo, que aos 70 anos tinham que deixar o cargo, agora pode ir até 75. Fico imaginando um ministro com a capacidade intelectual do ministro Celso de Mello, por exemplo, que a gente vê os votos e vê... como até a beleza intelectual dos votos do ministro Celso de Mello, aposentar-se agora, se falta, não faz sentido. Ele tem tanto potencial para poder colocar ali que é uma coisa que a gente realmente é preciso ter essa aproveitar esse potencial das pessoas, né, professor? Acho que...
Exatamente. Porque, veja, o país não é um país rico, principalmente em termos intelectuais. Infelizmente, nós temos ainda 30 e bordoada milhões de analfabetos funcionais.
Uhum.
Temos uma educação muito fraca. Um dos grandes problemas da nação é a educação dele, muito fraca. E aí você pega a nata, o que tem de mais desenvolvido, como você falou mesmo, o ministro Celso de Mello.
Uhum.
Tá? Chega e diz, não, 70 anos você vai para casa. Agora, fizeram essa decisão sobre os ministros supremos, mas esqueceram de estendê-las a outras atividades intelectuais que gozam das mesmas características que o Supremo.
Sim.
Então, para os outros, continua 70 anos.
É preciso, enfim, né? Muito que se discutir, acho que esse é um começo importante, um debate como esse, justamente para a gente poder ver a necessidade, para a própria sociedade, ouvindo a gente aqui, e ver a necessidade de se debater esse assunto mais a fundo, especialmente quando a gente pode pensar aí em 80 anos. E olha, eu estava comentando aqui com a Carol, em off aqui, durante o intervalo, que um vizinho meu, professor, ele está com 87, um vizinho de porta, ele mora no mesmo bloco que eu, no mesmo prédio que eu. E agora, recentemente, é que ele parou de trabalhar por decisão própria, mas ele estava até os 86, ele trabalhava, não sei qual ministério, mas ele trabalhava no Poder Público aqui em Brasília, ia todos os dias, e passava na padaria, comprava pão, voltava para casa, deixava o pão em casa, tomava um café e ia trabalhar. Todos os dias ele fazia a mesma coisa e continuava fazendo. E hoje ele continua indo na padaria comprar pão, ele só não vai trabalhar. Então, é muito bom a gente ver a pessoa com potencial produzindo, sabe? Com 86 anos, uma coisa bonita de se ver.
Exatamente.
Que a gente precisa, né, pensar isso melhor para justamente tornar isso uma regra e não uma exceção, né? Apoiar as pessoas para poder continuar desenvolvendo seu potencial. Isso é fundamental. Muito bem, professor Jorge Fernando Valente de Pinho. Professor, quero agradecer demais a sua participação, não só falando a respeito do tema, mas como mostrando esse belo depoimento pessoal, que eu acho que é um exemplo para todos nós também, né, que estamos aqui e a gente tem um futuro aí pela frente, e saber que a gente pode continuar exercendo o nosso potencial e buscando isso sempre. Parabéns pelo trabalho e parabéns por nos dar um pouco, mostrando na prática o que nós estamos discutindo aqui na teoria, e isso é muito bom. Muito obrigado por participar conosco, professor.
Muito obrigado a vocês pela oportunidade de participar.
Obrigada, okay, professor. Obrigado, boa
professor.
Tarde.
Boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde. Aí, o professor Jorge Fernando, que coisa fantástica, né? 75 anos coordenando curso, fazendo trabalho.
E exatamente o exemplo que a gente queria
dar. E o exemplo que a gente queria dar, né? Coisa fantástica. Muito, muito, muito bom. Bom, e música também a gente pode fazer até sabe-se lá quando, né? Pois é, A Cidade da Cinderela com Vista Grossa. A gente ouve essa música agora para fechar o bloco aqui no nosso Feijoada.
Eu vejo ao longe uma cidade tão grande. Será o que tem lá? Eu quero ir lá. Meu peito apertado, coração disparado. Será o que tem lá? Ainda vou lá. Quando anoitece, o pensamento parece que vem me buscar pra me levar até lá. Desde menino, eu sempre imagino que naquela cidade a felicidade deve morar, morar. Será possível um amor invisível estar escondido ou mesmo perdido naquele lugar? Lugar, eu vou até lá pra te buscar, custe o que custar. E quando eu chegar, eu vou te dar todo o céu e mar. Cidade bela, uma luz amarela vem iluminar meu imaginar. Alguém como ela, uma Cinderela, um dia vai estar a me esperar. Talvez distante, mas não obstante, quero acreditar nesse sonhar. Lá na memória, monto uma história. Visito seu mundo e bem lá no fundo vou repousar. Ah, quem sabe um dia a sorte sorria e numa alegria a luz do dia vou te encontrar. Ah, eu vou até lá pra te buscar. Puxa, o que custar.
Aí, Vista Grossa, A Cidade da Cinderela, aqui no Feijoada. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta.
Feijoada completa.